Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Legado é algo que se conquista. Legado é a razão, é a evolução, é a ambição. Seu legado nasceu para continuar. E assim como você, a gente também continua. De pai para filho, para filha, para sempre. E a Cotrizal vai estar sempre ao seu lado. Da tradição à inovação. Cotrizal. Somos pessoas. Somos da terra. Somos raízes.
E a Cotrizal, juntamente com o Sindicato Rural de Sarandi e Sicredi, realizaram durante a semana uma palestra sobre herbicida pré-emergente, ferramenta básica no controle de plantas daninhas. A seguir, então, você confere a entrevista com o pesquisador da CCGL, Mário Bianchi. Doutor Mário, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, especialmente aos nossos associados, quais são os cuidados relacionados a plantas daninhas que o produtor precisa levar em consideração no momento da implantação da lavoura de soja. Bom dia!
Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes. Vou fazer um resumo para vocês, né, sobre manejo em soja, né? Aquilo que é importante sobre o que a gente precisa fazer nesse momento, né, para um bom estabelecimento da cultura da soja e para que a gente consiga com isso, né, manter, preservar, né, proteger a cultura, né, das plantas daninhas e manter e preservar o conjunto, né, do controle de plantas daninhas. Ele tem três etapas importantes e a gente precisa segui-las da melhor forma, né, em cada lavoura. As etapas são dessecação, o herbicida pré-emergente e o herbicida pós-emergente. Então, dessecação, controle em pré e controle em pós. E eu uso assim a construção como se fosse a construção de uma casa, né? A gente começa a casa pelo alicerce. E o alicerce equivale à dessecação. Se a dessecação não for boa, não for bem feita, bem estruturada, né, de acordo com o tamanho das plantas daninhas, de acordo com as plantas daninhas que a gente tem presentes, dificilmente essa casa vai ficar bem construída, né? Então, assim, um alicerce que não for bom, dificilmente a parede não vai rachar, né? Então, o teto pode cair. Então, esse é o ponto, assim, de construção de controle. Dessecação, pessoal, é 80% do sucesso do controle de plantas daninhas na lavoura de soja, pensando em plantas como buva, como poaia, né? Em alguns casos, como algumas gramíneas, como capim rabo de burro, capim pé de galinha. É difícil a gente conseguir controlar essas plantas quando elas escapam da dessecação, tá? Então, esse é um ponto muito importante. A partir daí, então, a dessecação é uma dessecação que tem que ser sem sobras, né? Não pode sobrar nada, né? A gente não pode ter rebrote dentro da cultura. A partir daí, a gente precisa hoje, diante dos nossos cultivares de soja, né, de ciclo mais curto, menos área foliar, a gente precisa ter uma proteção inicial importante, que é oferecida ou pela palha, né, pela quantidade de palha que fica na superfície do solo, uma quantidade aí pelo menos de 4 toneladas, uniformemente distribuída. E a gente sabe que isso numa lavoura é difícil de, hoje em dia, de a gente ter e conseguir. Então, a gente precisa do suporte para isso do produto pré-emergente, principalmente diante de plantas como caruru, leiteira, ou algumas gramíneas como capim-pé-de-galinha, capim-arroz, por exemplo. Tá? Então, é necessário trabalhar com pré-emergente para dar uma estrutura melhor para esse controle e reduzir a população de plantas daninhas, né? E entregar uma fase inicial um pouco mais limpa. Para daí, na sequência, né, feito esse primeiro trabalho do pré-emergente, né, na sequência a gente entrar com o herbicida pós-emergente em plantas, né, pequenas, plantas daninhas com 4 folhas, por exemplo. Então, essa é a estrutura do controle para soja. Então, dessecação, pré-emergente e um pós-emergente com plantas daninhas pequenas e com uma menor densidade de plantas daninhas oferecida, então, pela aplicação do primer. Então, é importante seguir essas três etapas, né? Muito importante para a gente conseguir, então, um bom controle de plantas daninhas.
Professor Mário, lavouras que estão em pousio, sem manejo outonal, quais as melhores opções de manejo nesse momento?
Uma etapa importante do controle de plantas daninhas na cultura da soja é quando nós temos as lavouras que estão em pousio, né? E aí a gente observa aquelas plantas grandes, né? De buva, de poaia, ou mesmo plantas gramíneas, né? Como capim-pé de galinha. E aí vem a pergunta, né? O que eu vou fazer com isso agora? Então, pensando assim, o tempo que passou, passou, eu estou com essa situação e tenho que resolver. Pessoal, o que coordena, o que faz com que o controle tenha sucesso é a gente olhar para o tamanho dessas plantas e a partir daí a gente estruturar a dessecação. Então, eu diria assim, se nesse pousio ou nessa área que tem cobertura, mas não é uniforme, então fica, tem plantas daninhas grandes junto com a cobertura de solo, seja de azevém, seja alguma coisa de aveia, né, que nós tenhamos plantas grandes, é importante, a partir daí, a gente fazer a estrutura da dessecação em duas etapas. Tá? Então, planta grande, o que é uma planta grande? É uma planta que tem mais de um palmo de altura, por exemplo, 25, 30 centímetros de altura, ou, se for o caso, a poaia, que ela é rasteira, que tem aí seus 25 centímetros de diâmetro ou mais. Então, isso é uma planta grande. Ou, no caso de uma gramínea, como capim-arroz, capim-pé-de-galinha, que tenha toceiras, né? Já quase que perenizadas, mas plantas que passaram o inverno, né? Toceiras que ficaram aí da colheita de soja e que tem plantas grandes, então desenvolvidas, né? Ou plantas perenes, que sejam gramíneas perenes. Então, esse é um sinal para que, para a gente ter eficácia no controle, na dessecação, eu tenho que partir para uma dessecação sequencial. Caso não dê, por algum motivo operacional na lavoura, tem que estar ciente de que eu vou ter rebrote nessa área. Dificilmente com um herbicida hoje, numa aplicação só em plantas grandes, a gente consegue a eliminação total das plantas. Por quê? Que nós temos um conjunto de plantas, né? Quando tem planta grande numa lavoura, planta daninha grande, eu não tenho só planta daninha grande, eu tenho planta daninha grande, média, pequena, né? E a gente tem, nesse caso, um efeito guarda-chuva. Mesmo que tenha um pouco de pastagem ou cobertura, elas acabam sombreando plantas menores e o herbicida não chega na mesma quantidade em todas as plantas. Então, a aplicação em duas etapas, ou que a gente chama de sequencial, é importante para dar um primeiro ataque na planta maior e depois, né, depois um intervalo aí de 10 a 15 dias, né, dependendo do cenário, a gente faz um segundo ataque nas plantas menores e reforça o controle naquelas maiores. Então, isso é muito importante para a gente não ter escapes, né, porque o escape de uma dessecação compromete a produtividade. A gente tem em média aí nos nossos estudos de que cada planta de buva, falando de buva daí, né? Cada planta de buva por metro quadrado que sobra, que escapa da dessecação, então uma planta de buva por metro quadrado que rebrota dentro da soja, que permanece na soja até a colheita, ela tem o potencial de reduzir em torno de 1,4 a 1,8 sacos por hectare de soja. De produção de grãos, né? Então é importante eu ter uma boa dessecação, tá? Então muito cuidado, né, no estabelecimento da estratégia. Plantas grandes exigem, né, uma dessecação em duas etapas, que seria a que a gente fala de dessecação sequencial.
Mário, e sobre o uso de pré-emergente, qual a importância desta utilização e quais os aspectos que o nosso associado produtor deve cuidar no momento de definir qual molécula ele vai usar?
Vou falar um pouquinho sobre pré-emergente com vocês e a importância, né? Como que eu vou escolher o herbicida e como que ele vai funcionar, enfim, o que que eu posso esperar de um herbicida pré-emergente. Então, o pré-emergente, ele é fundamental para nós hoje, porque diante de plantas resistentes, né, a herbicidas, de plantas gramíneas com folhas largas, né, essas plantas elas se desenvolvem na fase inicial da soja. E se eu não faço um controle inicial com herbicida pré-emergente para reduzir população, né, para reduzir, para atrasar a emergência dessas plantas daninhas dentro da cultura da soja, eu vou ter uma competição na fase inicial que nem sempre eu tenho condições, né, o equipamento, né, a questão operacional, nem sempre eu consigo chegar com herbicida pós-emergente, né, pós-emergente, para fazer o controle quando tem que ser feito. Então, o herbicida pré-emergente tem uma importância muito grande na questão operacional, porque a gente consegue, com o uso dele, reduzir a quantidade de plantas daninhas que vão se estabelecer na cultura da soja e também atrasar a emergência das plantas daninhas em relação à emergência da soja. Isso me dá uma vantagem competitiva para a soja em relação à planta daninha. Então, ele tem uma importância muito boa hoje dentro do nosso cenário de agricultura e de lavoura de soja. Como que eu vou escolher esse herbicida, né? Qual é o critério que eu vou escolher? O primeiro critério, o mais importante deles, eu considero, é nós conhecermos quais plantas daninhas nós temos na lavoura. Então, definir quais são as espécies daninhas, né? Claro que isso é com o histórico da área. Então, preciso conhecer a minha lavoura, saber que plantas daninhas eu tenho em cada talhão que eu tenho. Então, essa informação é uma informação muito importante para conversar com a assistência técnica da cooperativa, né, da Cotrizal, e a partir desse conhecimento definir quais são os herbicidas, né, ou quais são as associações de herbicidas que precisam ser feitas para atender a esse perfil de ervas. Então, quais são as plantas daninhas? E outra pergunta importante é se nós temos a ocorrência de planta daninha resistente na lavoura, seja um herbicida pré-emergente ou seja um herbicida pós-emergente. Tá? Então, a definição, né, do herbicida pré-emergente passa principalmente por esses dois critérios. E eu colocaria mais dois, né, além desses. Né? Então, além de conhecer a planta daninha, além de saber se tem resistência ao herbicida pré ou mesmo ao herbicida pós-emergente, porque o pré-emergente vai reduzir a população e facilitar, né, o uso do pós-emergente, coloco mais duas perguntas importantes para ser respondidas e aí ver o quanto da área que vai ser utilizado para emergente. Primeiro, você tem condição de fazer a aplicação do herbicida pós-emergente quando a planta daninha tem até 4 folhas? Segunda pergunta, você tem condição de, além da planta daninha, aplicar com a planta daninha com até 4 folhas, aplicar o herbicida pós-emergente nas melhores condições ambientais, ou seja, com uma temperatura inferior a 30 graus centígrados, com a umidade relativa do ar, e essa é a mais importante, superior a 55%, e com ventos que não excedam a 8 km por hora, se a condição operacional da sua lavoura não permite que seja feito dessa forma, que é onde a gente tem a máxima eficiência dos herbicidas, é importante pensar, né, em parte da lavoura, pelo menos, trabalhar com pré-emergente para poder combinar com essa questão operacional e conseguir, né, fazer então a aplicação nas melhores condições. Então esse é o conjunto de informações que a gente precisa para fazer um bom controle em pré-emergência, né, podendo utilizar da melhor forma os herbicidas que nós temos disponíveis.
Considerando uma lavoura de soja emergida, professor Mário, qual o tamanho ideal para controlar plantas daninhas?
Continuando essa questão da importância, né, do controle ser efetivo, né, na fase inicial da soja, né, que a gente está conversando sobre o uso de pré-emergente, o uso de pós-emergente, para manter no limpo a soja até o fechamento da entrelinha, é importante comparar, né, os cultivares atuais com os cultivares aí de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. Então, hoje, nós temos cultivares de ciclo bem mais curto do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Hoje, nós temos cultivares com muito menos área foliar do que nós tínhamos há 20 anos atrás. E hoje, nós temos cultivares muito mais produtivos do que nós tínhamos 20 anos atrás. Então, esse conjunto de coisas faz com que o efeito da cultura soja sobre planta daninha seja menor, porque deixa penetrar mais luz, né? Tem menos área foliar, tem menos sombreamento, deixa penetrar mais luz. Então, isso, aliado ao maior potencial produtivo, faz com que a gente tenha que investir mais, né, nesse controle na fase inicial. Praticamente dá para a gente dizer assim que a soja tolera quase nada de planta daninha até o fechamento da entrelinha. Então, nós precisamos manter no limpo, a partir da semeadura até o fechamento da entrelinha hoje, diante desse perfil que nós temos dos cultivares de soja, que é muito bom, que são cultivares muito produtivos, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, em função de que a soja de hoje ela não é muito competitiva com plantas daninhas. Então, a gente tem que proteger mais, né? Então, é só esse cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa ajustar o controle de plantas daninhas ao modelo de soja atual, né? Então, a gente tem que não pode fazer um controle de planzanias como se fazia há 20 anos atrás. Nós temos que atualizar o controle, né? E para isso precisamos olhar, então, claro, para o perfil da cultura de soja. Então, é importante manter no limpo, seja com pré-emergente, seja com pós-emergente, né, até o fechamento da entrelinha da soja.
Professor Mário, quais os prejuízos relacionados ao atraso de controle, considerando que os cultivares de soja são, de forma geral, de ciclos curtos?
Vou falar um pouquinho sobre o prejuízo que pode estar, vamos dizer assim, embutido, presente, né, quando a gente atrasa o controle de plantas daninhas na cultura da soja, ou seja, eu vou aplicar o herbicida em pós-emergência, né, o mais tarde possível para tentar deixar o máximo de planzanias emergir e controlar tudo de uma vez só. Então, por exemplo, vamos fazer o controle quando a soja está em V5 ou V6. Né? Então, a gente não usou para emergente, vai fazer o controle ali. O que está por trás disso? Né? Muitas vezes está por trás a questão operacional, né, que eu não tenho condições de fazer duas aplicações em pós-emergência, sendo que a primeira mais cedo possível. Né? Lembrando, né, que o tamanho ideal da planta daninha para o controle em pós-emergência é quando a planta daninha tem 4 folhas. Né? Por que 4 folhas? Porque é onde a folha está mais receptiva também para o herbicida. Né? O herbicida consegue entrar com mais facilidade, é uma folha nova, recém-desenvolvida, né, com pouca serosidade, muito pouca pilosidade quando tem, né, e o herbicida consegue acessar melhor toda a planta, né, uma planta pequena. Ah, então, esse é um ponto importante. A eficácia do herbicida é maior, qualquer herbicida. A eficácia dele é muito maior quando a planta daninha tem até 4 folhas. Então, de 2 a 4 folhas. O outro ponto é que, da importância, né, do estágio da planta daninha, é que até 4 folhas ela ficou pouco tempo junto com a cultura da soja. Então, tem pouca competição, pouco potencial, um baixo potencial, na realidade, de redução de produtividade. É claro que está associado com a densidade de planzaninhas, mas assim, a gente é mais fácil de acertar, né, quando a planta daninha tem 4 folhas, tanto com herbicida, quanto dizer que tem um mínimo, né, de competição. Então, é um estágio que equilibra essas duas coisas. Né? Então, quando a gente deixa muito tempo, ou passa desse estágio, né? Então vamos lá para a soja, lá quando está em V6, por exemplo, a soja, já ficou bastante tempo, e aí nós vamos ter planta daninha de diferentes tamanhos, de diferentes estágios, plantas daninhas com 8 folhas, gramíneas com 4, 5 afílios, né? E plantas daninhas com 2 folhas, por exemplo, recém-germinando, emergindo. Então, deixar atrasar muito o controle nos causa um sério problema de perda de produção, que pode chegar a 10%, 15%, quando a população é muito elevada, né, se fizer tiver esse atraso de controle. Né, e, além do mais, eu não vou ter a certeza que o controle vai ser bom, porque as plantas maiores sobre as menores. A dose do herbicida vai ser diferente nos diferentes estratos de planta, e isso resulta em falhas de controle. Então, aplicar o herbicida mais tardiamente, né, V5, V6 da soja, resulta, além da competição ser maior, falhas de controle, pode a competição continuar a acontecer. Né? E isso é um problema sério, e isso faz com que nós tenhamos um resultado não muito bom, independente da tecnologia. Né? Se é resistente a glifosato apenas, ou se é resistente a glifosato, 2,4-D e a glufosinato. Então, independente disso, isso é regra, é conceito, né? O mínimo de presença de plantas daninhas resulta, então, no melhor resultado de controle.
E para finalizarmos essa nossa entrevista, eu gostaria que o professor Mário Bianchi explicasse sobre as lavouras estabelecidas e com presença de leiteiro e caruru resistente ao glifosato, quais as opções que o nosso associado, nosso produtor, ele tem para controlar essas ervas?
Na pós-emergência, nós temos algumas plantas daninhas que são importantes hoje. Né? Nós temos plantas daninhas como leiteira, como caruru, e essas plantas daninhas apresentam resistência a herbicidas. A leiteira é clássica, a resistência a herbicidas inibidores da ALS, né? Ou seja, herbicidas à base de mazetapir, herbicidas à base de diclosulam, por exemplo, né? São produtos que, aplicados em pré-emergência, ou no caso de mazetapir, também pode ser aplicado em pós-emergência, não vão ser efetivos naquelas plantas que são resistentes. Então, nós podemos ter uma população aí vamos dizer assim, de 100 plantas, vamos dizer, 50 plantas são controladas por esses herbicidas e 50 plantas não são controladas. Tá? Então, a mesma coisa com o caruru. Hoje nós temos o caruru que é resistente ao glifosato. Né? E sendo resistente ao glifosato, tem uma parte da população de caruru que vai ser eliminada pelo glifosato e a outra parte não vai ser eliminada. Então, para aquelas plantas que são resistentes, que a gente chama de biótipos, né? Para aqueles biótipos resistentes, seja de leiteiro, seja de caruru, nós precisamos trabalhar com associações de herbicidas que protegem com relação à resistência. Ou seja, se eu tenho no caso do caruru, vou pegar o exemplo do caruru, o caruru resistente a herbicida glifosato, eu preciso colocar junto do glifosato, né, um outro produto que controla o caruru que é resistente ao glifosato. Tá? Então, lembrando, eu tenho uma população composta por indivíduos resistentes e suscetíveis. Né? O glifosato continua sendo efetivo naquelas que são suscetíveis, mas não é efetivo naquelas que são resistentes. Para as resistentes, eu preciso associar um herbicida com outro mecanismo de ação, outra forma de agir na planta. Então, no caso específico do caruru, a gente pode associar ao glifosato o herbicida à base de fomesafen, né? Então, para fazer o controle de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Lembrando que o estágio na pós-emergência é fundamental. Né? A gente precisa aplicar esses herbicidas no máximo com o caruru com quatro folhas. No máximo, certo? Então, esse é o ponto importante para manejo em pós-emergência. Tá? Então, usar daquilo que é disponível. Então, hoje também nós temos disponível, né, para cultivares Enlist, né, a possibilidade de uso de herbicida à base de 2,4-D e herbicida à base de glufosinato. Então, no caso de resistência de caruru a glifosato, a gente pode trabalhar com glifosato mais o 2,4-D ou com glifosato mais o glufosinato. Lembrando que o glufosinato é um produto que atua, é um produto de contato e o estágio da planta é limitante para o seu bom controle. Então, de novo, quatro folhas é o estágio adequado para controlar tanto leiteira quanto caruru na pós-emergência da cultura da soja. Então, atenção com a resistência, que a gente precisa associar ao glifosato um companheiro que controle aqueles biótipos que são resistentes.
Nós agradecemos, então, a participação do pesquisador da CCGL, Mário Bianchi, que trouxe todas as informações sobre herbicida pré-emergente, ferramenta básica no controle de plantas daninhas. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.